Prezado amigo presidente Paim, senhoras e senhores, eu conheço com razoável nível a mencionada Lei 8.663, Lei das Licitações, pois fui relator do substitutivo aprovado sobre aquele projeto. O texto foi fruto de criterioso trabalho de uma equipe que produziu a partir de valiosos subsídios, colhidos em audiência e outros mecanismos de consulta, os mais especificados. Uma das virtudes da lei é propiciar ao gestor mecanismos que impedam contratações a preços superfaturados. Basta verificar que a lei já determina que conste do edital o critério de aceitabilidade dos preços que obriga a realização de prévia pesquisa de preços. Tanto se é verdade que, poucos meses após a sanção da referida lei, o então titular do Ministério de Transportes foi amplamente negociado o anúncio da intenção de renegociar os preços de boa parte dos contratos então administrados por aquela pasta, sob o argumento de que os preços ofertados nas novas licitações haviam caído quase pela metade. Enquanto eu entendo que há de se ter a máxima cautela ao pretender introduzir qualquer alteração substancial na nova lei das licitações, ela contém inegavelmente avanços substanciais se comparado ao antigo decreto de 1986. Um desses avanços é a livre concorrência instaurada a partir de sua promulgação, especialmente porque não são mais admissíveis exigências descabidas na fase de administração dos licitantes. Como ocorria, diga-se passagem, com as antigas exigências dos famigerados atestados de capacidade técnica, objeto de oportuno veto do presidente Itamar Franco. A maioria dos males apontados na lei decorrem principalmente dos problemas gerenciais, hoje comuns à administração, que por não investir no aprimoramento, na profissionalização dos recursos humanos necessários, há muito se ressente da falta de bons quadros. Essa carência é notória em função cuja tarefa impõe razoável conhecimento técnico, como é o caso do procedimento licitatório. Preocupa-me a intenção subliminar de diminuir, de simplificar as exigências legais sobre as licitações. É temerário deixar de regular pontos de fundamental importância no trato dessa relevante matéria, como se dá, por exemplo, com as locações de bens pela administração, que deixam de se submeter à licitação, com as chamadas inegibilidade, que, a meu ver, carecem de definições específicas. Gostaria de reiterar que o meu entendimento é de que a atual lei de licitações, embora não seja a lei ideal, contém avanços que precisam ser preservados. Assim caberia, quando muito, aprimorá-la em aspectos pontualmente identificados. Em 10 de maio de 2008, o jornal O Globo publicou a seguinte matéria: Lula diz que lei de licitações atrapalha as obras. O jornal trazia ainda como subtítulo: Presidente critica a legislação que considera todo mundo ladrão e o Tribunal de Contas da União que quase governa o país. Segundo o presidente Lula, e o tribunal mais atrapalham do que ajudam. A lei de licitações, atacou Lula, atrapalha por tornar lento o processo de contratação de obras e serviços públicos. Tribunal de Contas criticou Lula, passa a fiscalizar atentamente os termos e a execução do respectivo contrato, causando inúmeras paralisações para inspeção, auditorias das contas. Nesse raciocínio tortuoso, o então presidente da República, que deveria ser o funcionário público mais zeloso no cumprimento da lei, pela hierarquia e pelo exemplo, acaba deseducando o país ao carimbar a lei das licitações e a atuação do Tribunal de Contas como um transtorno, um verdadeiro estorvo para quem quer realizar obras. Estava dado, então, o lamentável recado das reais intenções à época do governo Lula. Transtornos e atrasos. Deveria saber e deveria dizer o presidente Lula, não decorre da existência de uma rigorosa lei de licitações e da eficaz atuação do Tribunal de Contas. Infelicidade maior seria ser numa democracia geridos pela desídia, arrogante e voluntariosa dos governantes e pelo contumaz desprezo que tem às leis e aos recursos públicos. Seguindo as diretrizes do ex-presidente, no final de junho de 2011, com a justificativa de que o país precisaria ter agilidade na contratação das obras e serviços para a realização da Copa do Mundo, o governo Dilma editou a medida provisória 527/2011. Numa tramitação relâmpago, em menos de 2 meses, o país ganhou a lei 12.462, de agosto de 2011, que institui o regime diferenciado de contratações públicas. Trata-se de uma norma que flexibiliza e, ao mesmo tempo, fragiliza todo o processo de contratação de obras e serviços públicos até então regulado pela lei de licitações. O regime diferenciado de contratações públicas, a alternativa adotada é, porém, problemática em diversos aspectos. Com efeito, depois de analisar a norma, pode-se concluir que, no disposto que trata especificamente do orçamento, a lei de diretrizes incorre no mesmo vício indicado no item 2, cabendo aduzir que não revelação do orçamento prévio constitui prática adotada de alguns países, embora possam ser levantadas dúvidas sobre a sua eficácia no Brasil, considerada a realidade fática normativa do nosso país. No caso da contratação integrada, é particularmente preocupante, em face dos princípios reitores da licitação, em especial da isonomia do julgamento objetivo e da economicidade, que os certames sejam promovidos a partir de um anteprojeto de engenharia, cujos contornos serão fixados em regulamento, que obviamente não se revestirão do mesmo grau de detalhamento e precisão exigido no caso dos processos básicos. Se o objeto do governo com a aprovação da RDC era apenas acelerar o procedimento de contratação de obras e serviços para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, a forma precipitada como se deu a instituição do novo regime, afastando-se o processo legislativo, descurando-se das normas constitucionais, da distribuição de competência, pôde, ao contrário do inicialmente previsto, operar um desfavor da celeridade pretendida, dando ensejo a disputas judiciais com a própria validade da nova lei. Essa dita lei moderna já sofreu 6 alterações por leis e agora está sendo reconfigurada pela medida provisória 630, para expandir seu aspecto de aplicação para todas as obras e os outros contratos que vão valer das intervenções feitas para atender a Copa do Mundo. A medida provisória 630 promove alterações pontuais na lei que instituiu o RDC. Primeira delas, amplia o conjunto de contratações passíveis de serem feitas sob esse regime, a incluir aquelas que tenham como objeto obras e serviços de engenharia para construção, ampliação, reforma de estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo. A segunda alteração tem por fim estabelecer como uma das diretrizes das licitações e contratos do RDC as condições e garantias contratuais compatíveis com as do setor privado. A terceira consiste na fixação do parâmetro para adoção da contratação integrada. Na redação antes vigente, a lei dispunha que a contratação integrada poderia ser utilizada quando o objeto de avença fosse obra de serviço de engenharia e desde que a escolha desse regime de execução fosse técnica e economicamente justificada. Além desses requisitos, a medida provisória prevê que o objeto da contratação deve envolver ao menos uma das seguintes condições. 1. Inovação tecnológica ou técnica. 2. Possibilidade de execução com diferentes tecnologias. 3. Possibilidade de execução com tecnologias do domínio restrito do mercado. Por fim, a medida provisória revoga dispositivo da lei que exigia a adoção de critérios de julgamento de técnica e preço nas licitações para a contratação integrada. Também se suprime a exigência da adoção do critério de julgamento de técnica e preço nas licitações de contratação. Segundo a exposição de motivo que acompanha a medida provisória, a primeira dessas modificações objetiva mitigar gargalos logísticos e procedimentos na realização de investimentos nos estabelecimentos penais e nas unidades de atendimento socioeducativo. Sobre a segunda alteração, ressalta a exposição de motivos, a necessidade de adoção no âmbito do RDC de mecanismos expeditos de execução, de garantias em licitações em vias de serem publicadas, evitando o cenário da paralisação das obras. Quanto à inserção de condições para a adoção do regime de contratação integrada, não foram explicitados motivos específicos. Com relação à supressão da exigência de julgamento por técnica e preço nas licitações para a contratação integrada pelo RDC, a exposição de motivos menciona a necessidade de ampliação do rol de critério de julgamento para permitir a aplicação daquele que se amolde mais adequadamente, caso o caso for concreto. O substitutivo da senadora do Paraná, Lúcia companheira Gleisi Hoffmann, estende o RDC para todas as licitações e contratos na União, nos Estados e nos municípios. É geral e amplo.